Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Márcio Matias e Cantarini sobre a obra Por uma Nova Arrumação do Mundo, a obra de Mia Couto em seus pressupostos ecosóficos. Esse livro está saindo pela coleção ProPG Digital, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Está saindo com o selo da cultura acadêmica. Márcio, eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu esse projeto e introduzir um pouco as pessoas nesses conceitos, né, esses pressupostos ecosóficos, o que vem a ser, e falar um pouquinho do Mia Couto também, que talvez nem todo ouvinte conheça.
O projeto do livro é fruto da minha tese de doutorado, né, em Campos de Assis. Já desde o mestrado, na verdade, eu já estava, embora tivesse trabalhado com outro assunto, já estava a ideia de trabalhar com esse autor, que é o Mia Couto, embora, para quem não conheça, possa imaginar à primeira vista que é uma mulher, né, Mia, mas é um homem, um autor moçambicano, e que hoje é um dos grandes autores da língua portuguesa em todo o mundo, já bastante divulgado no Brasil, em Portugal. E durante o doutorado surgiu a ideia de trabalhar de acordo com uma perspectiva do feminismo e do pós-colonialismo, que são algumas teorias que casam bem com a sua obra, né? O Mia Couto é autor de contos e romances. O recorte necessário ao trabalho fez com que eu optasse por trabalhar com um corpus de 26 contos do autor. E aos poucos eu fui percebendo que uma teoria filosófica chamada de ecosofia, surgida na França há cerca de 40 anos, e anunciada inicialmente por um filósofo chamado Félix Guattari, dava conta também de observar a obra do Couto sobre esse prisma, né? A ecosofia seria uma articulação, né, política, ética, entre o que o Félix Guattari chama de três ecologias, né? Nós comumente ouvimos falar do termo ecologia e pensamos no meio ambiente, na natureza, em causas de defesa, anti-desmatamento, de defesa de alguma espécie em extinção, mas o Félix Guattari divide as ecologias em três, né? Haveria uma ecologia do meio ambiente, né? Essa que vem à mente quando falamos em ecologia, mas também uma ecologia da subjetividade do ser humano e uma ecologia das relações pessoais entre os seres humanos. E para ele, e para muitos outros filósofos, estudiosos, políticos, uma série de profissionais, todas essas três ecologias é que estariam em crise no mundo moderno. Não apenas o meio ambiente, mas as formas de nós nos relacionarmos com o nosso ambiente, né? Portanto, a ecologia social, bem como as formas do homem se relacionar consigo próprio, com a sua subjetividade. Essa crise nas três ecologias é que estaria levando o ser humano, o mundo, né, a um beco sem saída, né, caminhando para uma autodestruição. Como a gente pode perceber, essa autodestruição é potencializada na ecologia ambiental, né, mas ela também tem reflexo nas nossas relações. O próprio autor com quem eu trabalho, então, Mia Couto, ele expõe isso da seguinte maneira. Ele diz que nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação, ao passo que nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tantas estradas e nunca nos visitamos tão pouco. Esse impasse do tempo presente que vai ser questionado na obra do autor, aventando com possibilidades de a gente, como diz o título do livro, né, ter uma nova arrumação do mundo, uma nova arrumação das coisas. Esse título também é extraído de uma fala do Couto, que durante uma entrevista lhe é perguntado com o que ele não se conforma no mundo. Ele podia falar que não se conformava com um monte de coisas, mas ele disse que ele não se conforma com a arrumação do mundo. Quer dizer, ele não se conforma com tudo, né? Está tudo errado nesse mundo. Essa arrumação errada do mundo, Seria, então, as formas com que o homem age, baseado em pressupostos de poder e de dominação em diversas instâncias. Né? O poder do homem sobre a natureza, o poder do homem, sexo masculino e a dominação sobre a mulher, pressupostos heteronormativos, europeus, brancos, né? Que sempre desaguam em tragédias e em dominação de toda forma.
Essa aproximação, né, que você faz entre esses princípios, né, que você está explicando para a gente, ecosóficos e o Mia Couto, surgiu em que momento aí da tua pesquisa? Foi logo no comecinho, já era um pressuposto isso, ou você acabou descobrindo isso depois? Como é que foi um pouco o processo?
No início da pesquisa, eu buscava trabalhar exclusivamente com a teoria do colonialismo, né, que é algo mais que está mais à vista na obra, por ser um escritor moçambicano. E essa obra refletir as mazelas do colonialismo português em Moçambique, que se estendeu até 1975, aproximadamente, como na época que foi a independência dos países dominados por Portugal em África. No entanto, essa perspectiva foi se ampliando a partir do momento que eu tive a oportunidade de ter contato com essas outras teorias durante uma pesquisa que eu fiz junto à Universidade de Coimbra, em Portugal, e descobri lá um grupo de estudos, coordenado pelo professor Pires Laranjeira, que é um nome bastante importante, de destaque no campo dos estudos das literaturas africanas, e esse objeto foi se ampliando, né, vendo que poderia haver ali mais coisas a se explorar do que o colonialismo. Também em contato com o meu orientador, a professora Cleide Rapucci, que trabalha mais especificamente com o feminismo, então foi possível fazer essa ligação, né, essa aproximação entre o pós-colonialismo, que grosseiramente dizendo trata, né, das relações entre o dominador e dominado numa colônia, entre negros e brancos, no caso de Moçambique, que é um país africano, e os portugueses europeus. A aproximação com as formas de dominação da mulher, né, através das teorias feministas, que o homem sempre vai se impor à mulher em todas as culturas, isso é um arquétipo universal, a sociedade patriarcal, e algo que se potencializou na sociedade ocidental com o discurso judaico-cristão, e a dominação da mulher, né? Também alicerçado nos ideais das escrituras judaico-cristãs, quando Deus diz ao homem dominar sobre os animais da terra, dominar sobre o mundo, né? Isso autoriza essa vontade de dominação do ser humano sobre a natureza, sobre a mulher e sobre o outro. E então nós conseguimos encontrar semelhanças entre as três teorias e colocar em polos diferentes, né? De um lado, europeu, colonizador, em geral, homem, né? E do outro lado, o polo homem e heterossexual, e do outro lado, o polo oprimido, né? O colonizador, aliás, perdão, o colonizado, a mulher, o homossexual, a natureza, como um todo, né? Todas as formas de dominação estão profundamente interligadas, né? E para superá-las, só é possível através do que o Félix Guattari chama de ecosofia. Então, uma articulação ética e política dos três níveis da ecologia, né? Ambiental, das relações pessoais e com a nossa própria subjetividade, para entender e instaurar um novo modo de ser, de estar no mundo, que não suponha mais hierarquias e poder dominação sobre o outro, mas um mundo de mais igualdade, convivência. Trata-se, portanto, de uma agenda para mudar o paradigma pelo qual o homem se encontra, se fez e colocou no mundo de hoje, né? Uma nova forma de arrumar o mundo, mais solidário, mais fraterno, que enxergue o outro que enxergue a própria subjetividade, que enxergue a natureza, os seres e coisas que estão, que convivem conosco no mundo, de uma forma diferente, solidária, fraterna, para que a gente possa superar essa caminhada que alguns anunciam como uma caminhada para a destruição da espécie sobre a Terra, né?
Especificamente em relação ao Miyakoto, à literatura dele, o que mais te fascinou desde o começo, quando você travou contato, em termos de estilo, em termos de assunto, que você comentou agora um pouquinho com a gente, mas o próprio estilo dele escrever te cativou desde o começo?
O estilo de Miyakoto é um estilo bastante peculiar de linguagem, né? Para quem não conhece o autor, a gente costuma apresentar um referencial brasileiro, que é o João Guimarães Rosa. O Miyakoto é um estilo de linguagem muito simples, muito gostoso de se ler. No caso dos contos, histórias rápidas, muito mágicas, por assim dizer, que trabalha com o chamado realismo fantástico ou simplesmente fantástico. Há divergências nessa nomenclatura que não cabem explicar aqui. Mas trabalham com maravilhoso, né? Centrado na África, não só a África negra, porque Moçambique é um caldeirão de raças e culturas, os ingleses pela proximidade com a África do Sul, que é de colonização inglesa, indianos, que é uma presença de migração indiana forte em Moçambique, além do europeu português. Então, a junção desse mundo cria um panorama muito rico para as histórias mágicas, maravilhosas de Miyakoto. Além de ser uma linguagem, como eu disse, a semelhança de Guimarães Rosa, uma linguagem criativa, trabalhada, cheia de neologismos, de construções sintáticas inusitadas que chamam mesmo a atenção e cativam o leitor. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é uma espécie, e essa é a tese contida no livro, uma espécie de projeto que a gente imagina que o autor conjugue em toda a sua obra em prol da defesa dessas pessoas marginalizadas, seja mulher, homossexual ou colonizado do seu país, né? É muito insistente nos contos, que é o caso que eu analiso, essa postura de tentar dar voz, né, aos oprimidos em qualquer instância, mostrar como eles podem revidar ou como eles podem construir novas formas de se entender o mundo, se colocar no mundo. Né. Então, a tese apresentada no livro vai se centrar nisso, que na obra do Couto, o autor parece muito consciente de que essas estruturas de opressão, de como essas estruturas de opressão agem na sociedade, e vai imprimir, então, no seu trabalho artístico, um esforço para mostrar que essas pessoas estão no mundo, que a natureza precisa de visibilidade, que o ser humano precisa se relacionar com o outro, e fazer isso de formas muito, muito interessantes, né? Mostrando inversão de papéis sexuais, inversão de papéis na ordem do poder, e principalmente como que com as inversões desses papéis sociais, as pessoas podem se beneficiar, né? Podem evoluir, encontrar novos meios de se colocar frente ao outro, novas formas de relacionamento que vão desaguar num novo paradigma civilizacional, num novo mundo, ou numa nova arrumação, ou pelo menos numa arrumação diferente da arrumação de mundo que nós temos hoje e que, aparentemente, ninguém concorda em estar muito satisfeito com ela.
Atualmente, as suas pesquisas continuam caminhando nessa direção, seja, né, dos pressupostos ecosóficos ou do próprio Miyakoto ou da literatura, né, de países africanos de língua portuguesa? Sua pesquisa está caminhando hoje em que área?
O interesse, o foco agora, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui no campus de Curitiba, nós temos um grupo de estudos que é formado com os nossos alunos e alguns outros professores, que no momento pretendem se debruçar sobre essas questões da ecologia, do feminismo, do colonialismo, enfim, ampliando-as para outras literaturas. Aí são é um campo de estudos, a gente fez uma pesquisa simples na base de dados, no banco de dados da CAPES, nós poderemos observar que esse é um campo de estudos bastante inicial, bastante incipiente nas pesquisas acadêmicas do Brasil. Então, o objetivo é abrir um novo campo, uma nova frente para enxergar a crítica literária, acadêmica, não voltada apenas para o Minha Couto agora, ou não só para a literatura norte-americana, mas pode ser estendida à análise de qualquer outra obra literária, seja do presente ou do passado, né, para a gente tentar entender olhos o mundo enxergou essa causa.
Tem algum autor no momento que está te interessando especialmente dentro dessa vertente de raciocínio que está comentando conosco agora?
Não, especificamente nenhum autor. Eu, pessoalmente, continuo voltando a olhar para autores moçambicanos. No caso, uma autora chamada Paulina Chiviani, também em Mia Couto, que acaba de lançar, continua publicando, lançou um livro esse ano ainda. E um autor já falecido, que é um português, radicado em Moçambique, que trabalhou, na verdade, algum tempo com a construção de Moçambique, mas é que ele escreve, inclusive sob um pseudônimo, como se fosse um moçambicano, né? Como se fosse o povo, uma pessoa do povo moçambicano. Assim ele também reflete o modo de pensar, o modo de viver daquele povo, a sua comunhão com a natureza, novas formas de enxergar a natureza que não a forma predatória do capitalismo europeu que agiu durante tanto tempo, age ainda em alguns pontos na África e em outros lugares do mundo. Qualquer escritor pode ser enxergado por esse prisma, né, guardadas as especificidades da sua obra.
Para terminar, eu queria pedir que você refletisse um pouquinho sobre esse programa mesmo, para a PG Digital, porque esse seu livro, né, ele fica disponível gratuitamente pela internet, as pessoas podem fazer download e ter acesso ao seu trabalho. Você enxerga isso como uma forma da universidade devolver à sociedade com todo o conhecimento que ela gera? Qual que é a tua percepção desse projeto especificamente?
Eu acho fundamental, porque a academia muitas vezes parece distante da sociedade, né? E principalmente as ciências humanas, no nosso caso, as pesquisas parecem que não resultam em um produto específico, diferentemente da pesquisa em outras áreas, que podem resultar num produto que tenha patente e que vá para a sociedade, vá para o mercado, né? Ou seja, outras áreas da pesquisa, ou a pesquisa médica, né? A pesquisa em ciências humanas, aparentemente, não há um produto final de utilidade prática, né? No entanto, ela não deixa de ser importante, porque ela está ajudando a refletir, a pensar o mundo, a mudar as estruturas. Só que ela acaba se isolando na academia, justamente por falta, se não há um produto a ser apresentado ao público, ela acaba ficando isolada e restrita a poucas pessoas que terão contato com aquela teoria, nas prateleiras das bibliotecas universitárias. Então, a divulgação que a Unesp faz através desse programa, ainda mais por disponibilizar o livro gratuitamente e online, ou seja, o acesso disso é irrestrito, acho que é fundamental para dar visibilidade ao pesquisador, mas também para popularizar os seus esforços de pesquisa, que é um esforço bastante grande, de 4, 5 anos, um esforço onde a universidade pública investe um dinheiro grande no pesquisador e precisa dar um retorno à sociedade. Nós somos pesquisadores de uma universidade pública, nós estamos sendo, a nossa pesquisa é bancada indiretamente com dinheiro do público, do consumidor. E nada mais justo que ele tenha esse retorno, a visibilidade do trabalho que acontece na universidade.
Bem, então tivemos o prazer de conversar com Márcio Matiasi Cantarini sobre a obra Por uma Nova Arrumação do Mundo, a obra de Mia Couto em seus pressupostos ecosóficos. Esse livro está saindo com o selo, como nós comentamos agora, da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Universidade, dentro do programa PROPG Digital. Márcio, muito obrigado pela conversa agradável, parabéns pelo seu livro ter sido escolhido para esse projeto e até um próximo encontro, tá bom?
Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço.